nós vamos conversar agora com a Etel Maciel, ela que é epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, falar um pouquinho com a gente aqui a respeito da situação da pandemia no estado. Primeiramente, doutora Etel, muito boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, Cacá, boa tarde, Leandro.
Boa tarde, professora.
Bom, a gente está abordando hoje aqui, né? Tem vários assuntos para conversar com a senhora, mas o próprio governo do estado tem feito aí uma divulgação, né? O Espírito Santo tem tido aí um bom índice de vacinação no comparativo com os outros estados, né? Sempre pelo menos ali entre os três primeiros do país com a primeira dose. Hoje nós temos 60,8% da população vacinada com a primeira dose, 22% com a vacinação completa, ou seja, dose única, que é no caso da Janssen, ou então duas doses. Aí queria ver com a senhora, doutora Etel, a respeito do que isso indica pra gente, né? Que a gente sempre falava, ah, quando tiver 50% da população imunizada, 60%, 70%, as coisas podem ir voltando ao normal. Nós temos hoje 60% de primeira dose. Isso já nos dá uma segurança muito grande ou a gente ainda precisa esperar a segunda dose? Que quadro é esse que esse índice grande de primeira dose nos dá?
Olha, Leandro, já é uma boa notícia, né? Já é uma notícia para a gente comemorar. O Espírito Santo está sempre aí entre os primeiros nessa vacinação. A gente tem vacinado, o que nos falta são doses, né? Mas a gente tem vacinado, quando as doses chegam, a gente tem vacinado de forma muito organizada. Nós precisamos ter mais esquemas completos, né? Mais segundas doses. Mas, Leandro, uma coisa boa que aconteceu é que a gente iniciou agora, a partir principalmente de junho, nós tivemos uma aceleração, final de maio e junho, nós tivemos um aumento maior daquelas vacinas que já têm um efeito, né, uma proteção na primeira dose. Então, isso já ajuda, principalmente em relação a adoecimento mais grave e internação. Então, a gente começa a observar, a gente diz em epidemiologia, Leandro, que as curvas começam a se descolar, né? Geralmente, o que a gente vinha observando, a curva de casos, ela estava aumentando e a curva de óbito também. Agora, a gente continua ainda com um número menor, mas ainda continuamos com um número de casos, muitos casos, né? Mais do que nós gostaríamos, mas a gente já vê uma diminuição de internação e óbito, principalmente naquelas faixas etárias que já estão vacinados, os mais idosos. Então, isso é um sinal muito bom.
Certo, professora. Mas ainda nós temos, a gente não quer jogar água no chope. A gente está começando a ter essa visão de final de um ciclo mais pesado, digamos, da pandemia, porque vocês todos, os especialistas todos, têm nos alertado que nós vamos, infelizmente, ter de conviver com o vírus por muito mais tempo, né? Mas eu queria perguntar para a senhora qual é o risco efetivo dessas novas cepas, a tal da cepa Delta, essas cepas que estão por aí. Existe um risco de elas, por exemplo, conseguirem, entre aspas, escapar das vacinas e provocarem novos surtos da doença?
Isso é grande preocupação. A nossa preocupação hoje em relação a essas variantes, essas que já estão aí, né? E nós temos várias letras gregas agora, né? A gente tem lambda, a gente tem Y, e a gente tem essa delta, que é a mais preocupante no momento, que é uma variante de preocupação, porque ela pode causar doença em pessoas que já tiveram a doença, então reinfecção, e ela pode também causar doença, principalmente em pessoas que receberam apenas uma dose da vacina e não estão completamente vacinados. Aí eu estou dizendo de vacinas que têm duas doses, não o caso da Janssen. Os estudos com a Janssen, ela ainda mantém a proteção. A proteção é em torno de 70% contra essa nova variante. Sempre lembrando que nenhuma vacina é 100%. Então, a gente precisa se cuidar mesmo assim, né?
Certo.
O outro detalhe é que, como nós temos um percentual ainda pequeno de pessoas com duas doses, esquema completo, né? em torno aí de 22%, o estado Brasil não chega a isso, né, outros estados, a gente mantém o vírus circulando, mantém o vírus sendo transmitido e mantém pessoas adoecendo, mesmo com doenças mais leves. Mas o fato do vírus ser transmitido e as pessoas desenvolverem, né, a doença, mesmo que leve, a gente vai dando chance ao vírus de fazer mutações. Toda vez que ele é transmitido, que ele infecta alguém e que ele se multiplica dentro do nosso organismo, né, ele vai ali se replicando, a gente dá a ele a chance de fazer mutações, de fazer mudanças que podem dar a ele vantagens. Essa é sempre a nossa preocupação, né? Então, a preocupação grande agora é que a gente precisa diminuir esse contágio, todas aquelas nossas... O que a gente vem falando desde o início, né, Cacá e Leandro, assim, exaustivamente, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa usar máscara, evitar aglomeração, fazer distanciamento físico, tudo isso continua valendo, porque cada um de nós que evitar se infectar é uma chance a menos que a gente está dando para o vírus, para ele fazer mutações.
Eu queria perguntar para a senhora justamente a respeito desses cuidados. Quando a pandemia começou, não sei nem se foi exagero da nossa parte, mas assim, a gente tinha cuidados extremos, né? A gente tinha cuidado com onde colocava a mão na rua. Eu, por exemplo, virei o neurótico do corrimão. Eu não colocava a mão no corrimão de maneira alguma, achando que se eu colocasse a mão no corrimão, eu estava infectado. Lógico que houve uma depuração disso natural. A gente, quando chegava em casa, a primeira coisa que fazia era tirar toda a roupa, enfim, aquelas coisas que eram até recomendadas, porque a gente não sabia da dimensão da doença. Agora, falando no pós-pandemia, no sentido de redução do número de casos, quais são os cuidados que a senhora acha que vão fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia?
Então, se nós pensarmos em relação ao que a gente sabia antes, o que a gente sabe agora, muita coisa mudou, né? Como você bem descreveu, nós tínhamos uma preocupação muito maior com essa transmissão por superfície, né? Onde a gente tocava. Então, era uma preocupação grande. A gente não conhecia o vírus, nós achávamos que essa era a forma de transmissão mais importante. Com a evolução da ciência, né, evolução dos estudos em relação ao vírus, nós aprendemos que a forma mais importante de transmissão é pelo ar, é pelo ambiente. Então, quando a gente fica em ambiente fechado, sem ventilação, quando nós estamos sem máscara, quando nós estamos nesses ambientes fechados com muitas pessoas, são os ambientes que vão ter maior risco para a nossa saúde, porque a gente tem a chance maior de se infectar. Então, essa transmissão, ela é mais importante do que aquela transmissão por superfície, que no início a gente achava que era a forma mais importante de transmissão. E aí, a outra coisa que a gente, pensando no pós-pandemia, né, se a gente olhar, por exemplo, os asiáticos, que tem uma lição importante para nós, mesmo eles já tinham esse hábito por conta de outras epidemias e pandemias respiratórias do passado, né? Todo mundo vai lembrar aqui que já pegou um avião, já foi em algum lugar que as pessoas estavam de máscara, né? Os asiáticos têm esse hábito. Toda vez que eles estão com sintoma gripal, eles usam máscara, independente do que seja. Então, eu acho que a lição dessa pandemia para nós é que a gente vai precisar se cuidar um pouco mais em relação a não transmitir doença para os outros, e principalmente talvez aí a máscara vai ser um item da nossa proteção.
Leandro?
Nós estamos conversando aqui com a epidemiologista Etel Maciel a respeito da situação de vacinação da pandemia aqui no estado. Professora, com relação à vacinação, vários países principalmente na Europa, a gente percebeu muito nas últimas semanas, nos últimos dias, por conta da competição da Eurocopa, né, com muitas aglomerações, público liberado em estádios e em alguns países até que tem índice de vacinação não tão elevado, assim, na casa dos 50%, em alguns casos, né? Não muito próximo dos 100%. E aí algumas críticas começaram a aparecer, inclusive por parte da OMS. Aqui a gente está nesse quadro, imaginando a gente aqui com 60% de primeira dose, mas vendo esses outros exemplos pelo mundo, a senhora consegue ver no horizonte quando, em qual índice que a gente poderia começar a ter assim, uma volta à normalidade maior no caso de liberação de alguns eventos, como shows, estádios de futebol, aquela coisa com maior aglomeração mesmo?
Então, nós ainda estamos nesse cenário de incerteza, principalmente em relação a essas variantes, né? Novas variantes. Nós estamos com a transmissão aumentando, inclusive em países que já estavam com a vacinação mais adiantada. A gente está vendo o caso de Israel, por exemplo, que teve que retomar uma série de medidas que já tinham, que já não existiam, né? Inclusive utilização de máscara. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado. A gente está naquele ponto que a precipitação pode colocar em risco a nossa estratégia de saída da pandemia, né? Então, esses eventos da Eurocopa, a gente vai ver aí nas próximas 2-3 semanas, infelizmente, porque temos essa variante Delta circulando na Europa, muito possivelmente um aumento aí de casos e de internações nesses locais. Porque, como você lembrou, vários países da Europa estão com um percentual pequeno de vacinação ainda.
Tem pergunta de ouvinte. Pode continuar.
Não, o que nós estamos visualizando agora é que quando a gente chegar em torno de 50% de pessoas com duas doses, então vamos pensar aí mais um mês e meio, dependendo do nosso cronograma de chegada de doses. Hoje, a gente depende das doses, né? Desse cronograma do Ministério. Então, se a gente consegue acelerar nesse mês de julho e agosto, né? Pensando aí, por exemplo, São Paulo já anunciou que agosto terminaria as pessoas com 18 anos, a primeira dose já iniciaria no final de agosto, para setembro, os adolescentes, né? 12 a 17 anos. Então, se a gente pensar aí que agosto, primeira dose, contando pelo menos mais 3 meses de segunda dose, a gente chegaria lá em novembro, dezembro, com 70% da população vacinada. Então, assim, a minha expectativa é que setembro, quando a gente conseguir atingir 50% de primeira e segunda dose, né, com dose completa do esquema, nós já vamos ver assim, uma diminuição grande de casos, porque o que nós temos visto nos estudos é que essas vacinas, principalmente essas que têm uma proteção grande de primeira dose, AstraZeneca, Pfizer, elas ajudam muito a diminuição da transmissão também. Então, a minha expectativa, eu sou otimista, tá? Leandro Cacá, eu estou dizendo aqui, eu sou otimista, eu espero que a gente tenha até setembro um pouco mais de 50% com duas doses, e aí eu acredito que a gente já vai ver uma diminuição importante, se nada de ruim acontecer, né? Se não surgir nenhuma variante pior do que as que nós temos.
O nosso ouvinte Roberto aqui, ele inclusive ele falou que pegou o finalzinho aqui da resposta que a senhora estava falando. Foi inclusive a primeira pergunta que eu fiz aqui a respeito da tranquilidade que ter 60% da população imunizada, pelo menos com a primeira dose, pode estar. Ele está perguntando aqui, inclusive, né, falando que ficou boa parte da pandemia sem fazer muitas coisas, mas agora está se sentindo mais seguro. Ele está perguntando se esse índice permite fazer mais algumas coisas, como, por exemplo, receber alguns amigos que também estejam vacinados. Essa é a pergunta do Roberto.
Então, Roberto, eu acho que para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, eu acho que a gente pode retomar algumas atividades que várias pessoas deixaram. Hoje até me fizeram essa pergunta, posso ir ao dentista? Assim, olha, é importante agora, porque os dentistas já estão vacinados, né? Os odontólogos já estão vacinados, a pessoa tomou, ela falou, só tomei a primeira dose. Eu falei, olha, a gente já tem um cenário um pouco diferente para começar a fazer essas atividades, principalmente aquelas que a gente precisa, né? São necessárias atividades para cuidar da nossa saúde. Essas atividades de lazer, eu diria para você esperar um pouquinho mais. A gente ainda tem, a não ser que você vá num ambiente aberto, que as pessoas também estejam vacinadas, mas sempre em ambiente aberto. Lembrar sempre disso, tá? Porque o ambiente fechado, ele é um fator importante. Se alguém ali tivesse infectado, né? A gente está vendo que algumas pessoas, entre uma dose e a outra, ainda podem se infectar, né? Mesmo que a transmissão seja menor, a gente fica mais tranquilo se tiver num ambiente aberto.
Certo. E agora a gente tem discutido aqui também, professora, essa questão da escolha da vacina, né? A gente estava até falando sobre isso aqui antes de conversar com a senhora. É algo que prefeituras têm discutido agora, punições, e muita gente, assim, caindo em alguns boatos com relação à efetividade de algumas vacinas. E a gente teve registros em Vitória no último final de semana de pessoas recusando alguns dos imunizantes, né? Que a senhora falasse também com, até deixar um recado para essas pessoas, né? Porque é algo que parecia que tinha sido ultrapassado, mas que voltou a ficar muito forte nos últimos dias.
Então, é importante a gente falar para essas pessoas, porque a recusa foi principalmente com a Coronavac, né, essa semana, e a Coronavac está chegando agora para um público que ela tem uma eficácia muito alta, que é um público jovem. Então, assim, nós temos, as pesquisas indicam que a Coronavac é uma vacina, gente, que tem proteção acima de 90% contra a gravidade, contra a internação, né, uma proteção para que você, se ficar doente, se ainda, né, tiver, você vai estar protegido. Então, é muito importante que a gente aceite a vacina que tiver ali na nossa vez. Lembrando que a vacina é essa estratégia coletiva. Quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus vai ter possibilidade de estar circulando. Então, cada pessoa vacinada ajuda a todos nós. Então, aceite a vacina que tiver lá na sua vez, quanto mais nessa faixa etária. Porque nós tivemos uma diminuição, um estudo apenas, que avaliou uma diminuição de efetividade da Coronavac em pessoas acima de 70 anos. Então, nesse público que, em geral, já tem uma resposta imunológica menor mesmo. Então, mas ainda com uma proteção contra a gravidade e óbito muito alta, tá? Nós estamos vendo isso, inclusive, nos dados no Brasil. A gente teve uma diminuição expressiva nessa faixa etária, no óbito nessa faixa etária. Mas agora a Coronavac sendo ofertada para os mais jovens não tem nenhuma razão científica para recusa. Não tem nos idosos e também não tem nos mais jovens.
Okay.
Podem aceitar uma vacina segura e eficaz.
Professora, para a gente encerrar, é o seguinte. Nós tivemos na semana passada uma declaração do secretário estadual de saúde, Nézio Fernandes, ele falando que ia levar para o CONAS, né, o Conselho dos secretários de saúde, a ideia de reduzir ainda mais o intervalo da AstraZeneca.
Uhum.
De forma um pouco surpreendente, ontem o governo do Rio de Janeiro falou, não fez nada disso não, quer dizer, não ouviu ninguém, não levou nada, nenhuma proposta para o Ministério da Saúde, e reduziu para 60 dias, se não me engano, 56 dias, enfim, para um prazo maior do que esse que a gente está praticando, por conta própria, autonomamente, só que ele falou o seguinte, olha, a gente está reduzindo, só que esse controle vai ficar a cargo das prefeituras. Pelo que a senhora sabe, pode ser assim, quer dizer, se o secretário estadual de saúde aqui, ele quiser, ele pode determinar essa redução do prazo da AstraZeneca, dos intervalos entre as duas doses da vacina, estamos citando a AstraZeneca porque foi o que ele determinou, mas sem nenhuma autorização, por exemplo, do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde?
Olha, essa campanha está tão confusa que é difícil a gente dizer, né? Mas eu acredito que o Ministério da Saúde, se ele não tomar essa decisão, ele vai ser atropelado pelos estados, pelos secretários estaduais, né, de saúde e aí os municipais. Porque essa questão da diminuição do intervalo, ela já está sendo adotada em vários países do mundo e ela deve ser adotada aqui. Porque na presença dessa variante Delta, e aí o Rio tomou essa decisão porque ele já tem transmissão da Delta, né, lá, a gente tem poucos testes, nós não sabemos no Brasil efetivamente como essa variante está circulando, a gente faz pouquíssimos testes, né, para entender essa genômica do vírus, para fazer, a gente faz um percentual de 0,1%, enquanto de todas as pessoas doentes, só menos de 0,1% vão para essa vigilância genômica, enquanto alguns países fazem 10% por semana. A gente não está fazendo isso por mês. Então, assim, nós não temos ideia disso. Nós já sabemos que essa variante Delta, a pessoa está mais protegida com duas doses. Então, o mais adequado a fazer nesse momento é a redução do intervalo, no caso, para 8 semanas, que é o mais indicado, porque entre 8 e 12 semanas foi onde essa vacina da AstraZeneca apresentou a mais alta eficácia, proteção maior. Então, é importante a gente reduzir para 8 semanas, aí no caso 60 dias, né, para que a gente tenha mais pessoas com segunda dose, com esquema completo. E também a gente tem que discutir o retorno do intervalo da vacina da Pfizer para o aprovado pela Anvisa, no caso 21 dias. É isso aí que a gente tem discutido, porque nesse momento é o mais importante a fazer, a gente ter mais pessoas também com a segunda dose para estarem mais protegidos no caso dessa nova variante.
Só para a gente encerrar, professora, acaba de chegar aqui uma informação importante. O Datafolha acaba de divulgar uma pesquisa dizendo o seguinte: a adesão às vacinas, quer dizer, o apoio às vacinas contra a doença, continua a crescer no Brasil e atinge um nível recorde, chegando a 94% da população, mostra pesquisa do Datafolha. O levantamento ouviu de forma presencial 2.074 pessoas de 16 anos ou mais em 146 cidades, piriri, parará, parará, daí eles dão detalhes aqui, mas os detalhes mais técnicos, né? Mas aqui vai o mais importante. Entre os entrevistados, 56% dizem já ter se vacinado, pelo menos com a primeira dose, e 38% que pretendem fazê-lo. Apenas 5% afirmam que não foram nem pretendem ser imunizados e 1% respondeu que não sabe. Enfim, o número aqui, inclusive pelo gráfico que está aqui, que começou com... chegou a atingir 65% de pessoas que ou diriam que não iam vacinar ou estavam pensando em não se vacinar, e agora está em 94% que estão pessoas pretendendo se vacinar.
Uma boa notícia. Que bom, ficou feliz, né? Sinal de que a gente nós estamos no caminho certo.
Que bom.
Os cientistas e os jornalistas aí unidos, a imprensa, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né?
É isso aí. Muito obrigado, professora. É sempre um grande prazer falar com a senhora.
Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos.
Um abraço, até a próxima.